A gente tem a honra de falar na nossa programação hoje com o presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, está na linha com a gente para trazer as informações e também falando para os nossos ouvintes, né, para os cooperantes, como que a Coprel está enfrentando aí o coronavírus. Alô, Jânio, bom dia, obrigado por nos atender.
Bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes da Rádio Planetário, do programa Giro da Notícia. Teus ouvintes, Adriano. E um grande abraço também, especialmente para os cooperantes da Coprel e toda a comunidade regional. Se nós olharmos para o ambiente, né, a gente trabalha em atividades essenciais, né? E a Coprel trabalha com energia, com internet de qualidade, então a gente luta para que as pessoas, o menos impacto possível, né, modificam o estilo de vida deles, principalmente no interior, nas atividades industriais e comerciais. Então, o nosso desafio é para que não falte energia, que mantenha a internet. E continuamos trabalhando, né? A gente, com todos os procedimentos de segurança, com muito respeito com os colaboradores que estão indo lá, né, protegidos, né? Mas nós estamos trabalhando, porque a gente tem que... se as pessoas fizerem alguma opção, ou de trabalhar ou de ficar, nós temos que fazer a vida deles ser a mais natural e mais transparente possível. E o nosso trabalho tem que passar até desapercebido, né? Porque é ruim faltar a internet, que é as pessoas conectadas, né? E muito mais faltando energia. Então, nós continuamos trabalhando, a gente está fazendo obras importantes, por exemplo, na geração de energia. A Coprel continua fazendo dois projetos, que são locais isolados, né? Um na Capela do Boa Vista do Cadeado, divisa de Joia, nós estamos fazendo a PCH Igrejinha. É uma usina em parceria com a Seriluz, que é uma outra cooperativa de energia de Juí. É um projeto lá de quase 5 megawatts, 30 milhões de investimento. Estamos, acho que até o final do ano nós terminamos aquele projeto. E estamos trabalhando num projeto lá em Maximiliano de Almeida, lá perto de Erechim. Projeto, 3 cooperativas e 5 empresários. Nós criamos uma empresa que está fazendo o projeto Forquilha. Um projeto muito bonito, um projeto de 70 milhões de reais. A Coprel tem 20% do projeto. São 3 cooperativas e mais 5 empreendedores. Então, eu acho que também agosto escorregou agora por um problema do próprio Covid aí, um pouco a construção da linha de transmissão, mas eu acho que em setembro esse projeto lá se conclui, e é um projeto que a gente também vai agregar valor na Coprel, nos seus resultados, para nós poder investir também em atividades sociais e continuar desenvolvendo e sempre pensando, né, que a grande missão nossa... E eu sempre reforço isso em todas as minhas manifestações, Adriano. A Coprel tem uma grande missão, é vida e renda melhor. Nós temos que melhorar a vida das pessoas e temos que fazer a renda das pessoas que estão ligadas na Coprel melhorar. Então a Coprel faz esse esforço todo para que a vida continue o mais normal possível.
Presidente, teoricamente, né, e eu acredito que você deve ter esses números na mão, as pessoas trabalhando em casa, home office, e muitas pessoas também em casa, né, cumprindo as determinações aí dos governos municipais, até mesmo o governo do estado com seus decretos, teoricamente o consumo de energia, o consumo de internet, ele aumentou, né?
Aumentou, sim, inclusive o número de conexões, né, a gente... percebeu no mês de abril um incremento aí de quase 15% na ampliação do número de conexões de pessoas novas conectando ou ampliando capacidade de internet, né, ampliando, melhorando. E na energia, por incrível que pareça, a gente olhar, eu volto a dizer, nós temos uma região abençoada, porque o agronegócio, mesmo com a queda da produção do soja, E a média de produtividade que vai ficar aí na faixa de 30, algumas regiões, né, vamos dizer assim, foram melhores, outras piores. Mas vamos dizer o seguinte, nós mantivemos um consumo muito bom. O crescimento do consumo do mês de março e abril, nós até fechamos números aí para fazer uma reunião com o Conselho, e a gente sentiu um crescimento, a gente tinha uma projeção para o ano de 2020 na faixa de 4%, que é um excelente número. Por exemplo, o Brasil vai ficar com PIB negativo, nós vamos crescer 4%. E nós vimos os dados que nós vamos chegar perto de 6%. Por quê? Porque foi muito quente, se usou mais energia, as residências ligaram mais ar-condicionado, houve maior consumo de energia também, mesmo que os graneleiros consumissem mesmo. Mas a indústria, Adriano, é importante informar. Eu peguei os dados aqui, por exemplo, uma Eva Instituto, uma GCO, uma Stara, que são conexões da Coprel, que são ligados na Coprel, ou Panambi, ou Passo Fundo, Marau, Tapejara, que são municípios polos, né? A indústria metal mecânica, ela manteve as atividades. Não houve queda de consumo. E eles não pararam por ser atividade vinculada à atividade do agronegócio, do alimentos também. Então, não houve queda de consumo, houve aumento, até o pessoal tocou. Então, a gente, vamos dizer assim, está passando por um momento. Qual é o grande desafio? O grande desafio é o varejo, é o urbano, as pequenas empresas. Eu acho que é isso que nós temos que ter um olhar muito carinhoso, muito com jeito para que essas empresas que estão passando, as pequenos empreendedores, as pequenas empresas de serviço, né, que trabalhavam individualmente, e as pequenos comerciantes, a gente percebe nos municípios que esses estão sofrendo, né, com os desafios que parou tudo, né, e o mercado, ele vai para as coisas principais, ele vai para a atividade mais de consumo, mas é o desafio nosso, né. Deus queira que quanto antes, né, essa curva aí abaixe para voltar à normalidade.
Jânio, você falava, né, relatando muito bem que o consumo aumentou, mas a gente sabe que os governos eles estão primando, primeiro, pela vida, segundo, pela economia. Inadimplência sempre existiu, mas nesse momento em que as microempresas estão paradas, até aquele autônomo também está parado, ele não consegue ter a sua renda como ele tinha nos meses anteriores, pode ser que ele tenha atrasado uma parcela da sua conta de energia. Como que a Coprel ela está trabalhando com, de certa forma, tem algum incentivo para aquela pessoa que não conseguiu pagar a sua conta de energia nesse mês, mas que sempre foi aquele cliente fiel, que sempre pagou certinho a sua conta? Tem algum incentivo para os cooperantes da Coprel?
Vamos dizer o seguinte, o grande consumo da Coprel não é o residencial urbano, né? É o rural. Então, o peso nosso na indústria, né, a Coprel tem 38% da receita, nós temos em torno de 500 indústrias ligadas na Coprel, e o urbano, ele não passa de 17%, né, pegando municípios como Campos Borges, Alto Alegre, Jacuizinho, Tunas, que é aí da região, né, o Tio Hugo, são pequenos municípios que são muito vinculados com a renda rural. Quando a renda rural se movimenta, o pessoal dessas cidades consegue tocar a vida. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo uma habilidade, eu sempre digo, muita habilidade, muita conversa para sentar com as pessoas para discutir se caso tem que ter parcelamento. Mas está dentro de uma média aceitável, vamos dizer o seguinte, essa inadimplência. A Coprel sempre teve uma inadimplência muito pequena, porque o nosso produtor rural tem uma cultura de pagar em dia. E a Coprel faz uma coisa importante, por exemplo, quem tem auxílio pecúlio, que a Coprel tem isso na conta de energia, auxílio pecúlio é o tipo de um seguro de vida, que quem falece, o pai ou a mãe, o casal, né, ele tem 3 mil por morte natural e 6 mil por morte acidental, independente do tipo de doença, inclusive com o Covid. Então ele tem um seguro, que é um recurso que nós pegamos como uma seguradora, mas 70% é bancado pelas sobras da Assembleia. E quem está com a conta de energia em dia, porque ele paga o seguro mensalmente, automaticamente ele tem seguro. É um incentivo para ele manter a conta em dia, para ele priorizar isso. Mas nós temos muita sensibilidade para conversar, para renegociar, para discutir isso, né? E a política do governo federal, que até 220, quem é baixa renda, enquadrado, ele ganhou essa conta de luz para os próximos, abril, maio e junho. E isso já está implementado. Eu vejo que o que nós precisamos fazer é ter muita sensibilidade social nessa hora. Conversar com as pessoas, sentar, discutir e recompor a vida das pessoas. E fazer uma negociação de passagem. Porque eu sempre tenho dito, né? Cada vez que a pessoa deixa uma conta para trás, essa conta depois ela vai ter que ser paga. Então é preferível que ele busque uma negociação antes, né? Para fazer essa negociação antes do vencimento. E é o que nós temos buscado, ter sensibilidade para conversar. Mas a Coprel está muito aberta, né? Tem sempre uma postura para buscar essa negociação nesses momentos difíceis.
pode-se dizer, Jânio, que apesar de a gente estar passando por esse momento aí ímpar, né, ninguém esperava passar por isso, mas pode-se dizer que, apesar de todo esse problema de saúde pública, a Coprel ela está conseguindo cumprir com seus objetivos estabelecidos para o ano. Inclusive, a gente viu aí na quarta-feira a Coprel se reunindo através aí de uma reunião online com os seus conselheiros, justamente para tratar sobre assuntos como esse, né?
O que é importante destacar é que nós temos desafios importantes, por exemplo, a revenda de veículos, né? O varejo caiu muito, né? Então nós estamos fazendo todo um esforço, né, para continuar mantendo a atividade com serviços complementares, não vai veículos, vai serviços. Então um dos negócios desafiadores que tem nessa passagem é esse, mas eu tenho muita confiança no time interno, né? De buscar alternativa, de buscar outras alternativas de para não ficar parado, dá para sair, dá para ir buscar clientes fora, e criar outros modelos, né, de negócio, de relacionamento, para conseguir fazer os negócios virtualmente, até usar mais as ferramentas digitais, buscar outros caminhos, né, nos desafiar, não ficar parado. Eu sempre tenho desafiado a equipe, que mesmo as pessoas... alguns que estão lá, por exemplo, em área de risco, que estão em casa, a gente mandou isso, né? O Coprel fez um procedimento muito importante aqui dentro. Nós mandamos para casa as pessoas de risco, eles estão trabalhando de casa. Os que estão na frente, a gente dividiu turnos de manhã e de tarde, mas eles trabalham muito da atividade hoje. Hoje eu descobri, só para dar um dado para vocês, 70% ele é atendido de casa. Nós temos um modelo, né, que a gente tem ferramentas digitais importantes, tecnologia de informação, que as pessoas, nós estamos aprendendo um novo jeito de trabalhar até. Por exemplo, o Discoprel que nós tínhamos, quando dava um temporal, nós tínhamos que deslocar as pessoas lá para cima. Quanto tempo demora? Meia hora. Hoje, em um minuto, a pessoa conecta o seu computador em casa, bota o fone de ouvido e atende como se estivesse lá dentro da empresa. Porque quando a Coprel conseguiu chegar com fibra ótica nas residências dos municípios, as pessoas trabalham de casa. O importante qual é que é? A gente tem uma relação de confiança plena com os funcionários e fazer também deles entregar aquilo que eles prometem. Um bom serviço, um bom trabalho. Então nós estamos trabalhando, reinventando os negócios, que a gente vai ter que reaprender e discutir depois que passasse a pandemia, que muitas pessoas que até estavam fora do mercado podem fazer serviço de casa. Tá junto com a sua família, vão estar momento mais, mas vão entregar aquilo que elas foram contratadas, que é um bom atendimento, que é um bom serviço, porque ela tem na tela do computador todo, como se estivesse sentado lá no Discoprel. Então a gente tá se reinventando, tá aprendendo com essa pandemia, porque o mundo, quem sabe, né, tem muitas coisas que vão mudar e a gente espera estar enxergando esses movimentos, né, para conseguir fazer essa passagem. Mas eu tenho muita confiança no time interno, nos conselheiros nossos, nos nossos líderes eleitos em cada município. A gente, quando faz as reuniões, a gente sente o carinho dos líderes, né, em relação à Coprel, o nível de satisfação que eles têm, e a gente tem que saber ouvir para enxergar as demandas, porque nós não somos uma organização perfeita. A gente tem nível de satisfação muito alto, mas a gente escapa muita coisa às vezes. Mas a gente tem que saber ouvir para que para esses questionamentos, fazer melhorias internas, para a gente enxergar antes, para impactar menos na vida e no futuro da cooperativa. E eu acho que a Coprel está na direção certa, né? Porque eu acho que esse modelo de governança compartilhado, bem profissional de gestão, mas com grande responsabilidade social e comunitária, é o que a gente enxerga para o cooperativismo, né?
Jânio, para a gente finalizar, a nível de país, né, o Brasil vivendo então essa pandemia de coronavírus e também tendo aí uma crise na política, né? O que precisa ser feito para o país melhorar a situação aí?
Eu acho que é um desafio importante para os políticos repensar o modelo, né? Porque a política em si, né, eu acho que o pessoal fica no confronto, né? Nós precisamos criar um clima de transição para pacificar isso, né? E vai ser muito difícil, né, com o confronto que tem dentro do Congresso Nacional, com o governo federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, esse conflito que tem, né? Os governadores de um lado, né, presidente de outro, essa passagem, porque vamos pensar o seguinte: quando se está na pele de um gestor, Eu sempre digo, está na pele de um prefeito, está na pele de um governador, está na pele do presidente, a decisão que você toma em cima de que base? E aí vem a vida, e aí vem a economia. E como é que se está o equilíbrio disso, né? O que se tem de informação científica para tomar a decisão certa? Eu espero que os gestores, né? Eu sempre digo, eu espero que os gestores públicos tenham a sensibilidade, acima de tudo a sensibilidade, para dar segurança e tranquilidade para as pessoas. Nós não podemos gerar pânico, nós não podemos fazer o Brasil entrar num processo de pânico. Eu tenho sugerido para os meus gestores aqui, eu digo assim, ó, vejam menos notícia todo dia ruim. Porque quem escuta todo dia notícia ruim, se a mente está poluída, o corpo está doente. Então, cuidem da mente, cuidem do equilíbrio, cuidem do centramento. As pessoas precisam estar centradas e equilibradas. Porque muita notícia ruim, a gente não pensa nas saídas que tem, das atividades que a gente tem. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar, porque eu acredito muito no nosso país, na nossa região. Nós temos uma potencialidade enorme. Isso vai passar. E a gente vai superar isso.
Tá certo. Jânio, obrigado pela sua participação, obrigado pela disponibilidade do seu tempo aí para falar com a gente aqui na programação do Giro da Notícia.
Obrigado, Adriano. Um grande abraço a você e teus ouvintes do Giro da Notícia.